que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos estudando a passagem sobre o batismo que João fazia com a autorização do alto, bem como os apóstolos de Jesus faziam também com a autorização do alto, ou melhor, com a autorização de Jesus. Nós vimos que, pelo pensamento esotérico, pelo pensamento mais profundo, tirando o espírito da letra, que o tema desse assunto está ligado à purificação através das reencarnações. E que essas reencarnações existem para fazer a evolução do espírito. E o espírito, então, evoluindo, ele entra no reino dos céus. Evidentemente que só evolui aquilo que evoluiu, aquilo que saiu do reino dos céus e fez a sua queda espiritual. Então, depois que houve, então, a involução, ou, leia-se, a queda, é que há, em contrapartida, o processo evolutivo, a ascensão. Quando você chega no ápice da escala, você passa a ser 100% humano, ou melhor, passa a ser, então, o tal filho do homem, que é o caso de Jesus, que era plenamente humano porque só praticava o bem, tinha humanidade, era bom. Evidentemente que quando ele veio aqui entre nós, em que ele desceu entre nós, ele não perdeu essa característica e veio com toda esta humanidade, veio plenamente humano e nos deu, então, a condição de conhecermos a linguagem mais elevada que a humanidade pode receber, que foi a lei de Deus. Agora, para nós que fizemos a nossa evolução e que nós estamos, então, subindo para poder, então, entrar no reino de Deus, o céu e o paraíso, essa caminhada evolutiva é lenta, é demorada, né? E João diz, então, que essa evolução se faz através das reencarnações, como Jesus havia dito a Nicodemos. E que, no caso, o João Batista, ele vem e explica, olha, eu não sou Cristo, eu ainda não estou nessa condição de filho do homem. Eu não sou plenamente realizado, eu sou um enviado. Já estou adiantado nesse processo evolutivo. Dizer, eu já sou, como eles chamam, um amigo do Cristo. Quer dizer, já estou num processo evolutivo adiantado. Daí dizer Jesus, dos nascidos de mulher, o mais alto de todos era o João Batista. Eu já estou adiantado, mas eu ainda não sou o Cristo, eu não sou desse patamar mais alto. Eu apenas sou um enviado dele. É necessário, inclusive, que eu diminua para que ele cresça. E mais ainda, eu sou enviado dele e falo e realizo tudo segundo a sua autorização. E ele então dá uma imagem, que é a imagem que nós trabalhamos na semana passada e que nós vamos trabalhar na palestra de hoje. Ele dá a seguinte imagem: o esposo e a esposa. O esposo, a esposa pertence ao esposo. Ou melhor, o esposo possui a esposa na câmara do céu. E eu escuto essa voz, já por ser um amigo do esposo, eu já estou próximo dessa intimidade. Já participo, pelo menos, dessa voz. Mas, e isso é o meu gozo. Como se estivesse dizendo, eu tenho intimidade já próxima do Cristo, já sinto ele ter esta felicidade da união espiritual, né? Já escuto isso, já estou próximo dessa realidade, isso para mim já é um gozo, já é uma felicidade incrível, mas ainda não é a realização plena. Por isso ele deixa bem claro, então, que ele não é o Cristo, que ele ainda tem ainda que caminhar. Já está próximo, já está na proximidade, e com isso ele já sente um gozo, uma alegria incalculável. Mas ainda não está nesta unidade de ser um com Cristo, de ser plenamente um. E quando se é um, já não ser mais dois. Ou melhor, ele e o Cristo passam a ser uma só coisa, uma única unidade. A gente diz, então, que o dois se transforma em um, quando há o acasalamento. Se nós olharmos em Moisés, nós vamos ver lá que houve a criação do Adão, o simbolismo, evidentemente, e a Eva. E aí nós temos o princípio masculino e o princípio feminino. Se nós olharmos lá o Gênesis, ele diz que o ser era macho e fêmea. Ele não era nem masculino nem feminino. Ele era macho e fêmea, numa perfeita unidade. Havia, então, o um. Não eram dois, era um. Era como se fosse a cor amarela com a cor azul, né? Vamos colocar aqui o amarelo e o azul, onde que nós não temos, quando se une, não tem nem mais o azul nem o amarelo, se tem o verde. E se nós perguntarmos sobre essa cor, o verde ele não é nem amarelo nem é azul, mas tem a potencialidade das duas forças. Daí ele ser hermafrodita. Hermes é o deus masculino. E o Afrodite é o deus feminino. Daí o hermafrodita, que é a união desses dois deuses, de Hermes com Afrodite. Isso na visão grega. Né? Então, seria o ser o andrógeno perfeito com esta unidade. Assim como ser na origem, na sua criação. Moisés não fala nem em macho e fêmea, quando ele diz que o Adão foi feito macho e fêmea, como está lá no Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Nem fala assim. No original mesmo, isso já está na Bíblia traduzida para o grego. Quando a Bíblia foi traduzida, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, por ordem do imperador, do rei Ptolomeu II, em 200, mais ou menos, antes de Cristo, aí quando ela foi para o grego, é que apareceu essa ideia de macho e fêmea. Isso é uma tradução. No original, em hebraico, Moisés coloca pênis vagina. Essa é a expressão. Vacar negemá. Ele fala pênis vagina. Ora, agora, interessante, mas se nós olharmos uma unidade, o pênis e a vagina, vamos usar aqui o recurso do Rogério e fazer um desenho do pênis da vagina. Está aqui o pênis da vagina. Agora, repare bem. Quando há a união do pênis e da vagina, você olhando, você não vê nem pênis nem vagina. Está compreendendo? Não é nem pênis nem a vagina, é a união perfeita, pênis e vagina. Isso na cabeça de Moisés, então ele quer dizer que o princípio masculino não era verde, não era amarelo nem azul, era pênis e vagina, era essa unidade. Essa era a unidade do ser perfeito, ele era um, quando havia o estado de reino dos céus. Daí dizer Jesus, os anjos não se dão exatamente, porque são eles, estão completos em si mesmos. Estão plenos em si mesmo. Foi a queda espiritual, processo evolutivo, que sentiu que tudo ficou dividido. Então não se quer dizer que aqui tem um homem e aqui tem uma mulher. Não. Aqui tem um homem que dentro dele tem um potencial feminino. E aqui tem uma mulher que dentro dela tem um potencial masculino. O ser ele é completo em si mesmo. Só que o meu outro potencial, no meu caso, o feminino está bloqueado. E eu sinto, então, a carência. Aí a necessidade de busca. Porque estou carente, não estou completo. Todo processo evolutivo significa realizarmos as nossas potencialidades. Realizarmos a nossa unidade, voltarmos ao ser um. Por isso que nós lemos aqui para vocês uma passagem do Evangelho de Filipe, que foi um dos evangelhos apócrifos, considerados apócrifos, encontrado em Nag Hammadi, perto do Egito, agora em 1945. Né? E nós lemos alguns pedaços aqui para vocês, em que nós vamos analisar, em que certa altura, o que, que é dito? Isso é que é importante. Com a queda, houve a separação do masculino e do feminino. Numa linguagem mais simples, um homem rachou, quebrou, ficou frustrado, ele ficou incompleto. Primeiro, com isso, gerou o processo da morte, que são as reencarnações. Deus é Senhor da vida plena, da vida que não perece, que é a vida no reino dos céus, onde não há morte. Agora, com a queda, fingiu ser, criou a morte, e morte que é recuperada na vida com uma outra reencarnação, que o sujeito volta a morrer, que é recuperada com uma outra reencarnação, e aí nós temos duas forças trabalhando. Uma força que desgasta, que envelhece, que faz tudo desabar e morrer. E uma força que rejuvenesce, que faz nascer, que faz recuperar numa nova oportunidade que é a reencarnação. E aí nesse ciclo vida e morte, o sujeito vai fazendo a sua costura e ele vai evoluindo. Daí dizer Jesus, é necessário nascer de novo. E aí ele vai nascendo, vai aprendendo, vai se reconstruindo, vai se aperfeiçoando. Olha, diz mais aqui no caso, essa passagem, quando diz que a morte é consequência do pecado, a morte surgiu por causa desse erro, desse pecado, isso nós já encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 56, quando diz Paulo, a morte está no próprio pecado, quer dizer, naquele pecado primeiro, se chama de pecado original. Como está lá na pergunta 122 do livro dos Espíritos. Então, ao haver esse pecado original, esse primeiro pecado, o sujeito cai e gera não só a separação, mas começam as mortes e os renascimentos. Daí a lei de Kardec. Nascer, morrer e renascer continuamente. Ora, mas diz aqui o Evangelho de Filipe ainda, Cristo veio corrigir essa separação. Qual é o objetivo do Cristo sair do plano mais alto e vir descer aqui neste mundo, se fazer carne, se fazer presente aqui entre nós? Para quê? Para nos ensinar o caminho de volta. Para nos ensinar o caminho de volta toda a evolução. Daí ele dizer, eu sou o caminho que leva à verdade e aquela vida verdadeira que não tem morte. Eu sou esse caminho. Agora, repare bem, eu levo a verdade e a vida. Eu sou esse caminho e vou reconstruir essa separação, esta quebra, essa divisão. Esse é o trabalho, então, da missão do Cristo. Qual o trabalho? Fazermos um. Como está lá no capítulo 14, versículo 27 de João. No dia da Espírita Verdade, compreendereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim e que todos são um comigo. Ora, mas diz mais o livro do nosso Filipe, o Evangelho de Filipe. Cristo, então, ele veio reunir e vivificar da vida. Por quê? Ele mesmo diz, vim para que tivesses vida. Vida em plenitude, vida em abundância, onde não há mais o perecer e a morte. Ele veio vivificar. Agora, então, com essas informações, eu posso voltar a essa linguagem do João. Vamos entender o nível dele, aqui como um amigo. Vamos entender o processo evolutivo em que ele diz que ele já é amigo do Senhor. Ele ainda não é esposa. Quer dizer, ele não está ainda em perfeita unidade, mas ele já está bem próximo e já goza com eles. Filipe não só radiografa esse nível de amigo, mas coloca outros níveis abaixo dele e níveis superiores. Então nós vamos pegar essa informação e vamos, de João, e vamos trabalhar ela hoje aqui na nossa palestra. Já demos uma palhinha na palestra passada, hoje nós vamos entrar em detalhes. Vamos lá. O Evangelho de Filipe, ele conta uma situação interessante. Ele diz assim, que por causa dessa separação aqui do masculino e do feminino, por causa dessa separação é que se gerou a morte. Se gerou a morte. Houve então uma separação. Nós já vimos aqui que com a queda espiritual, um processo involuntário, houve essa separação. Agora começa a evolução. Até voltar a espírito puro. Espírito puro, diz o Evangelho de Filipe, aonde não pode mais errar. Ora, ele agora não pode mais errar, porque ele aprendeu com a subida evolutiva, ele aprendeu com a sua dor. E os que não erraram, aprenderam com a dor do outro. Aprenderam com a experiência do outro. Essa é que é importante. Então, com a queda, houve essa separação. E aí começa a evolução. Se evolui para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal. Aí agora, os animais mais evoluídos se vão para o estado de consciência. O sujeito, ele readquire consciência diferente, readquire livre-arbítrio, readquire responsabilidade pelos seus atos. Aqui há um caso ainda interessante. Quando ele readquire a consciência, ele ainda não chegou ao estado de espírito perfeito, puro. Neste processo da queda, em que ele está subindo, quando ele volta a readquirir consciência, é o seu primeiro estágio de consciência. Diz Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, diz que é o primeiro estágio de consciência. Uma consciência ainda bastante simples. Mas ele adquire a consciência. Com a consciência, ele readquire o livre-arbítrio. Por quê? Porque aqui no mineral, no vegetal e no animal, ele perdeu com a queda a consciência. Ele não tem responsabilidade sobre os seus atos, ele não tem razão. Por isso que diz o livro dos Espíritos, que nessa fase, lá na pergunta 272 do livro dos Espíritos, nessa fase, por ele não ter capacidade, a vida, Deus, a lei, traça a evolução dele. Agora ele é restituir a consciência outra vez. Aí vem o professor Beato Valdi e diz assim, ora, ele volta a ter aquela consciência pequenininha, que é uma imagem acanhada daquela grande consciência originária que ele possuía. Ele volta a ter uma forma acanhada daquela consciência. Podemos dizer assim, uma forma menor de consciência. Mas ele readquire. É aí que passa a ser perigoso. Por isso que Agostinho, quando estuda essa fase do ser, ele diz, o sagrado e o perigoso dom do livre-arbítrio. Porque ele readquirindo o livre-arbítrio outra vez, ele pode voltar a errar. Diz o Balde, ele pode reincidir no erro. E ele diz então que esta queda do homem, porque aqui ele está na fase humana, a queda do homem, nada mais é do que um repetir, uma reincidência daquela queda maior que a queda dos anjos. Basta ver a diferença de homem para anjo, a diferença de consciência. Por isso que eu falei que é uma consciência bem menor. Só lá em cima, quando ele for espírito puro, que ele vai voltar a ser anjo outra vez, é que ele não pode mais errar. Não pode mais, porque ele adquiriu a perfeição e ele aprendeu com a dor e não erra mais. Mas diz o Paulo que quando ele readquire a consciência, pode ou não. Se ele vier a errar, faz uma segunda queda, que é a queda do homem. É aí, então, que é a tal queda de Adão e Eva. O Adão e Eva, mais uma vez, fica sentindo, quebra, se separa, tá certo? E o homem volta mais uma vez a viver essa separação. Aquele estado em que era de complementariedade, diz o Senhor, vou fazer uma companheira para você. Tudo será seu complemento, carne de sua carne, ossos de seus ossos, com uma complementariedade. Isso se racha mais uma vez, que ela acaba essa complementariedade e o sujeito cai. E aí vai habitar mundos primitivos, mundos de expiação. Mundos começa com os mundos primitivos, onde que vão ter as reencarnações mais atrasadas na fase humana, para ele readquirindo, até ele sair de mundos primitivos e para mundos como o nosso, que são mundos de prova e expiação, tá certo? E aí depois ele vai para mundos mais elevados, que são mundos de regeneração. Depois ele vai para mundos superiores, e aí ele vai para o mundo do espírito puro. Se ele faz, então, a sua queda, diz a pergunta 125 do livro dos Espíritos. Ele, em vez de seguir em linha reta, diz a pergunta 125 do livro dos Espíritos. Ele, com essa queda humana, o seu caminho é mais longo. Ele chega também. Mas olha como é que fala a pergunta. O caminho é mais longo. Isso tudo está no livro dos Espíritos, tudo claro. Vai estudar devagarzinho. Não, hoje o caminho é mais longo, é mais difícil. Porque ele dá mais volta. Ele vai passar por uma sete encarnações, daí dizer Jesus, né? Ele, para entrar nesse reino do céu, chegar a essa condição do Espírito puro, ele precisa nascer muitas vezes. É aí, então, que diz o Evangelho de Filipe. Eva se separou de Adão. Ela se separou de Adão, aqui neste nível, porque ela não estava ainda, diz o livro de Filipe, na câmara nupcial. A câmara nupcial é esse estado daqui, ó. É o estado de unidade perfeita, que se readquire como anjo. Aqui que é a câmara nupcial. Que diz João, já estou bem próximo, sou amigo, já estou bem próximo desse estado, mas ainda não estou nele. Já estou bem próximo. Na câmara nupcial, você readquire o tal um que o Cristo veio fazer aqui conosco. E aí você readquire aquele estado, e aí não erra mais, não se separa mais. Aqui não há mais não separação. Ou como diz o livro dos Espíritos, o Espírito puro não erra mais, e o Espírito puro então também não reencarna mais. Pergunta 113 de O Livro dos Espíritos. Agora, olha então como o livro do Filipe, ele é técnico, ele é perfeito. Adão e Eva chegaram nesse nível de consciência intermediária, que é o nível da consciência humana, tá certo? Neste nível, eles ainda não estão naquele mais alto da consciência maior, da câmara nupcial. Por causa disso, diz aqui o livro do Filipe, por causa disso, ainda pode haver a sua separação. Na câmara nupcial se separa aquele que aquele que não está na câmara nupcial ainda pode se separar. Não chegou a essa perfeição. Por isso que pode se separar. Fazer essa sua próxima queda, que é a queda do homem. E aí começa o seu ciclo evolutivo. Porque lá na câmara nupcial, diz o Evangelho de Filipe, lá só entra homens livres e virgens. Evidentemente, aí a virgem não tem nada a ver com imã físico, tá certo? É a palavra das virgens loucas e das virgens prudentes que nos fala Mateus no capítulo 25, versículo de 1 a 3, está falando da alma simples, da alma boa. Daí Maria ser chamada de virgem e o anjo aparecer para ela e dizer, você é cheia de graça. E graça na filosofia de Paulo, nada mais é do que cheia de Deus. Você é repleta de Deus. Então, se entram as pessoas repletas de Deus, sim, são as virgens, são símbolos, terra pura, nesse sentido, e os homens livres. Homens livres significam que já não são mais escravos. Preso a nada. O escravo é o independente. Ele, lá nessa câmara nupcial, ele já não pode mais ser dependente de nada. Ele é livre. Ele tem a maior liberdade de todas, que é o amor. Filipe vai falar no Evangelho que essa liberdade é tal, é tão grande essa liberdade que ele acaba se tornando escravo outra vez. Ué, mas tu não pode errar, como é que ele vai transformar em escravo? Aí Filipe explica numa das passagens mais bonitas do seu Evangelho. Ele passa a ser um escravo do amor. E ele não passa a viver feliz nos céus se não for ajudando o outro que precisa aprender a se libertar também. Então passa só ter uma escravidão, Jesus, que estava na câmara oficial, que é o Cristo. Qual é a única escravidão que Jesus tem? E ele nos mostrou aqui. E ele falou para a gente: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ah, isso não tem jeito. Esse é um amor dele, ele nos ama. E a gente não pode dizer: me larga, me deixa, eu não quero que você goste de mim. Não tem como. Ele é escravo disso. Ele é escravo de nos amar. É isso que Felipe está dizendo. Ele diz que quem chega neste nível é livre. Mas que, por ser livre, ele adquire a única coisa que dá condição para a pessoa ser livre, que é o amor. Mas quando ele adquire o amor, ele passa a ficar escravo de ajudar o outro que ainda não tem o amor. É uma passagem muito bonita, em que ele faz um jogo de liberdade, de escravidão, e mostra, uma linguagem muito bonita, como que o homem deve agir. Mas ele diz assim: e quem não entra nessa câmara nupcial? Quem não entra? São os que estão ainda daqui para baixo. Esses ainda não entraram. Né? Esses que estão daqui para baixo, que ainda estão reencarnando, estão evoluindo, diz Filipe, esses são os maculados, quer dizer, ainda têm impurezas, eles ainda precisam muito ainda se purificar, né? Esses são os escravos e são os animais. São os animais. Evidentemente que aí esses animais, ele não está falando desses animais aqui, do animal, e também do vegetal, e do mineral. Apesar de que esses também não entram. Mas ele está falando, e ele vai falar de uma categoria de seres, que ele diz que estão abaixo dessa categoria de amigos do Cristo, que ele vai dizer que tem forma humana, mas age como animal. Ele vai usar a expressão que é a seguinte: são animais em forma humana. Então, ele vai tratar aqui alguns níveis até a condição de amigo. Ele vai dizer que existem os porcos, existem os gatos, existem os cães, existem as crianças, existe o amigo do noivo, e existem ainda dois níveis acima que ele chama de mãe e pai. Aí depois que vem esse nível aqui da unidade do um, o nível do um, que é a relação esposo-esposa, que é a tal relação aqui da câmara nupcial. E ele diz que esses animais aqui, porcos, gatos e cães, não são o animalzinho, o porco, o gato e os cães. São seres humanos, tanto que está na forma humana, mas se comportam com essas características. Se comportam, são chamados na forma humana de porcos, gatos e cães. Depois, já vive, cada uma com nível evolutivo diferente da outra. Depois, no nível mais elevado ainda, nós temos as crianças, e nós vamos ver quem são essas crianças. Depois nós temos um amigo do noivo, e ele, João, quando ele fala que ele é amigo do noivo, ele diz assim: eu sou um enviado do Cristo, eu sou um amigo dele, mas eu ainda preciso diminuir para que ele apareça. Então significa que existe ainda partes superiores a Cristo, a João, a essa condição de amigo. Por isso que Jesus fala: João, no ele é o menor. Então existem fases mais altas, que o Evangelho chama de pai e mãe. E aí depois vem a unidade perfeita. Ora, olha o que, é que ele fala aqui sobre pai e mãe. Ele diz que o pai e mãe, eles têm a gnose perfeita da verdade. Diz o Evangelho de Filho. Que eles são livres. Ora, se eles são livres, já entram na Câmara Nupcial. Porque aqui só entram livres. Nós acabamos de mostrar isso. Né? Mais ainda, eles não pecam mais. Se não pecam mais, já são espírito puro. Não pecam mais. Já são descapados, deste nível. Né? E ainda continua o Evangelho de Filipe. Acima de tudo, não há um lugar para eles. Ora, como não há um lugar para eles? Porque o Espírito puro ele não vive num local fixo. Porque ele não está preso a espaço e tempo. Ele está livre. Ele tem a casa do Pai, tá certo? Como a sua moradia. O Evangelho de Filipe fala a mesma coisa. Tá certo? E ainda vai dizer mais. Eles são aqueles. Tá certo? Que são apenas escravos do amor para ajudar a gente. Então João está dizendo que ele ainda não é desta fase, mas está bem próximo, ele já sente o gozo dessa fase. Então, vamos pegar esse estudo do Evangelho de Filipe, que comenta sobre essa câmara nupcial que nos fala aqui o Evangelho de João, através de João Batista. E vamos explicar aqui. Olhe bem. Nós temos, então, esses níveis aqui. Nós queremos chegar lá na condição de câmara nupcial, onde há a relação perfeita do esposo com a esposa. Onde o próprio texto de Filipe diz eles se possuem. Como se possui? Dá esta ideia aqui, ó, de unidade. Voltou essa unidade. Já não é mais pênis nem vagina. É uma perfeita unidade. Essa é a ideia da câmara nupcial. E Jesus vai dizer que a veste que esse ser usa é a veste nupcial. Houve um banquete, houve um casamento. Nesse casamento todos estão convidados. Todos estão convidados para esse casamento com Deus, para esse casamento na câmara nupcial, para esse estado de unidade. Todos estão convidados. Mas aquele que não tem a veste nupcial não pode ficar na câmara nupcial. Se você não tem a veste nupcial, diz o texto, amarra pés e mãos e lança aonde há prantos e ranger de dentes. No fogo do inferno. E o sujeito, então, ele reencarna, amarra pés e mãos significa reencarnar, e aí ele vai ter que reencarnar quantas vezes for necessário até se purificar, ficar com a veste nupcial. E quando ele estiver com a veste nupcial pronta, um corpo espiritual perfeito, puro, for maculado, for imaculado, for virgem, ou homem livre, na linguagem do Filipe, ele vai poder frequentar e aí viver nessa plena unidade da câmara nupcial. Por enquanto, se ele não for assim, ele tem que limpar a sua veste, purificar a sua veste. Há muitos estágios. Nós temos o estágio do corpo, o estágio do gado, o estágio de cães, de cão, o estágio de criança, o estado de amigo e depois, já no nível mais alto da unidade, que é de mãe e pai. Ora, repare que nós estamos colocando ali mãe e pai, fizemos um círculo para separar e colocamos juntos. É interessante, porque não quero falar sobre as personalidades separadas de pai e mãe. Mas você não pode pensar na função mãe se não tiver a função pai. Ninguém pode ser mãe se não tiver pai. Como também ninguém pode ser pai se não tiver mãe. Claro, isso é bem simples. Significa que esse nível daqui de pai e mãe já é uma unidade perfeita. Por isso que diz o livro que há tanta unidade aqui, que a mãe significa a verdade, o pai, a gnose. Nós estamos diante da gnose verdadeira. Se a mãe é a verdade, o pai é a vida. É a vida. Daí ele nos deu a vida, o pai, né? Na linguagem bíblica. E a mãe é a verdade. Por isso que a mulher é o símbolo da sabedoria. Olha a carta 2 no tarô, a carta da sabedoria é uma mulher. Né? Então, o que nós temos? Verdade e vida. E o caminho a percorrer. Daí dizer Jesus, eu sou o caminho da verdade e da vida. Por isso que ele não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é uma má tradução. Tradução está errada. O pastorino já corrige, outros corrigem também. Como o professor Roberto Rosa e outros. Ele é o caminho, sim, o caminho da evolução que ele vem nos mostrar, que leva à verdade e à vida. Aquela condição originária de pai e mãe, de sabedoria e vida. E agora, quando você une sabedoria com a vida é que não perece, você se casa. Essa é a palestra do céu. Quando você atinge, chega num patamar de evolução terrena da sabedoria, e chega num patamar de um patamar reencarnado, onde que você tem a vida que não perece, agora, você, então, com vida em plenitude e verdade, diz Jesus, a verdade que liberta, conhecereis a verdade nos fará livres, só os livres habitam a Câmara Nupcial. Eu duvido que vocês encontrem um livro tão amarrado assim quanto o Evangelho. Não tem uma palavra que está colocada errada no Evangelho. A gente só precisa saber. Está tudo claro, não? E quando a gente consegue saber ler, e gratidão, ainda fazemos uma leitura muito defeituosa, né? Mas mesmo assim já encontramos uma harmonia impressionante. O Evangelho é técnico, não tem absolutamente nada que esteja fora do lugar. Ridículos são aqueles que disseram, porque os homens interferiram, mexeram no Evangelho, se fizeram alguma coisa, fizeram para acertar. Por quê? Aliás, já vai dizer João aqui no texto de hoje, a nenhum homem é dado fazer nada se não receber autorização do alto. Até quando ele pensou que ele estava mexendo, tá certo? Ele estava fazendo aquilo que era a vontade do alto. Vamos falar de um pouquinho de cada um desses níveis. Já vimos, então, que esse nível aqui de corpo, de gás, de tal, de cão, isso aqui não é nível de animal. Está se falando de homem, de forma humana. Tá bom? Mas homens que a gente não tem o meu corpo. Mas como é que ele age? Ele é como um cachorro. Ele age, ah, só morre para ele, parece um gato, um boi. Bom, então nós vamos tratar desse assunto aqui. E eu trouxe então as passagens do Evangelho para a gente falar sobre cada uma delas, assim, direto no Evangelho. Ah, eu fiz questão também de pegar todas as passagens. Todas, para que não haja dúvida. Então, vamos pegar a primeira de corpo. Olha bem. Se são níveis humanos, voltemos para essa figura aqui. Não está aqui nesse animal. Tá certo? Porque esse animal é animal mesmo. Aqui está falando do porquinho mesmo, da barata. Tá certo? Ele está falando até do nível humano e é pouco. Significa que já adquiriu a consciência e caiu. Tá certo? E caiu. Então está se falando de um homem que fez a queda do homem. Tá certo? Reincidiu na queda do anjo. Caiu mais uma vez. Chegou lá nessa condição. Vou parar um pouquinho e vamos para Rustem. Afinal, a gente estuda aqui o Rustem, né? Seguimos a sequência de Rustem. Ele diz assim, que depois da evolução do mineral, vegetal, animal, o ser vai para uma colônia espiritual. Vamos colocar aqui uma colônia preparatória, uma colônia espiritual que ele chama de mundo ad hoc, mundo de preparação. E lá que ele vai readquirir essa consciência outra vez, O livre-arbítrio é a responsabilidade. Lá no plano espiritual, ele vai atingir essa consciência. E aí, ele precisa de uma limpeza com relação à animalidade. Afinal, ele vinha daqui, do animal, do vegetal. Ele vai fazer uma limpeza. Uma limpeza. A Bíblia fala isso também. Deus trouxe todos os animais para o Adão, ele olhou para ele, deu nome a cada um, porque ele já tinha reencarnado em cada uma daquelas formas, por isso que ele deu o nome para cada um, identificou cada um e viu que agora naquele estágio nenhum servia para ele, precisava de um complemento perfeito para aqueles animais não serviam mais. Ora, se o animal não servia mais, como a Bíblia diz, é que nesse estágio de homem, nesse, ele não reencarna mais como animal, nenhum servia. Se nenhum servia, ele se livrou, como diz Gusten, ele se livrou, se libertou desse estado, do estado forçado que ele viveu aqui na matéria. Aqui, no, com a queda, mineral, vegetal e animal é obrigado ele ter esse contato com a matéria. Estado forçado com a matéria. Agora, quando ele vai lá para esta colônia espiritual, readquire a consciência, ele não é obrigado mais cair e reencarnar como homem. Ele pode seguir em linha reta fazendo essa evolução. Espiritualmente, ele não precisa mais ter contato forçado com a matéria. Se ele vier a cair, aí o seu contato não é mais forçado, mas é agora um ato voluntário. Ele que voluntariamente resolveu cair, desobedecer. Por isso que desvendou uma mensagem dada a Allan Kardec, falando para nós, os filhos pródigos, que reincidimos nessa queda. Diz assim, Fenelon, ó filhos pródigos, abandonai o contato voluntário com a matéria. Afastai deste contato voluntário, espontâneo, que nós escolhemos. Ora, então, vamos para lá. Repetido. Ovo, gato, cão, níveis diferentes, mas da forma humana. Não vê a forma de porco. Olha como diz lá a passagem do livro da segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 22. Diz Pedro, a porca lavada voltou a se revolver na lama. Vou repetir a frase de Pedro. A porca lavada voltou a se revolver na lama. Aqui, ó. Mineral, vegetal, animal. Ele chega ao plano espiritual. Ele se limpa, desgostando o estado forçado que teve com a matéria. Se lava. E aí cai de novo. A porca lavada voltou para a lama. Se chafurdou. Sujou-se outra vez. Ficou claro? Ele voltou outra vez a se sujar. Então nós estamos falando do corpo, nada mais é do que a encarnação primitiva. O sujeito primitivo, na linguagem evangélica, e se você conhece algum primitivo, ele é a imagem do corpo. É aquele que, depois de limpo, resolveu se chafurdar outra vez. A se sujar na lama. Bom, os planetas primitivos estão cheios de porcos. Só vive porcos nos planetas primitivos. Tá certo? Nos mundos de prova e expiação, tem algumas espécies ainda. De vez em quando nós vemos cada ser aqui na Terra, e a gente vê uma fulana e é um verdadeiro porco. E isso significa que nós somos um desses animais aqui. Mas a gente não deve mais se identificar como corpo. Devemos fazer esforço. Afinal, nós já estamos num planeta de prova e expiação e temos que agir com uma nova maneira de se comportar. Mas tem gente aqui na Terra que só quer saber de maldade, de coisa tratada, de sujeira, de imundícia. E é pouco mesmo. Olha a frase que está no capítulo de Mateus, no capítulo 7, versículo 6, de Jesus. Não lancei pérolas aos porcos. Pérolas são as coisas espirituais. Não lancei pérolas aos porcos, porque eles podem se voltar contra vocês e dilacerá-los. São animais. Não adianta você chegar para esse nível de gente e falar assim, vamos praticar o bem. Olha, depois nós vamos reencarnar, todo mundo vai viver no reino de felicidade. E existe uma câmara nupcial. Aí eles, é bom, te atacam, te matam e acabam contigo. Eles não entendem nada. Eles agem como animais, são feras. Nós estamos lembrando daqueles homens, como é que era, até os homens da época do Cristo, aqueles inquisidores, aqueles que mandavam matar os cristãos. Não, espera, o cara curtia em ir aonde? Lá no, na arena, bater palma para ver um leão esmagar uma criancinha. Tá certo? Quando o sujeito caía na arena, ele batia palma e pedia para o imperador mandar matar. Agora, quando você ainda vê mocinha torcendo e batendo palma numa luta de boxe, e quanto mais o cara da sopa espirra sangue, ela bate palma e vibra, como é que a gente... Então, o sujeito é pouco ainda, é muito atrasado, tá certo? Por isso, não vamos lançar tela nessa gente. Chega com uma mocinha daquela e diz assim, larga esse negócio de luta de boxe, vamos na igreja ouvir um cântico evangélico. Então, vai te invadir, te atacar, já vai na toa. Entendeu? É isso. Bom, continua agora Mateus capítulo 8, versículo 30. Jesus chega no cemitério dos Gadarenos e os espíritos são lá desencarnados, obsessores, eram muitos. Como é que é o nome? Me chamo Legião, porque somos muitos, muitos desencarnados, vampirizando. Aí Jesus vai expulsá-los de lá. Eles não vão mais poder ficar aí dominando aquele sujeito. Aí eles falam assim, nos manda para aqueles porcos. E Jesus autorizou. Significa então que nos manda para aqueles porcos é um exemplo, um simbolismo, é a reencarnação na forma de porcos. Tá certo? Não é na forma humana, não é na forma do animal. Mas desses seres atrasados que ficam aqui no mundo, são verdadeiros imundos que estão aqui e que são autorizados para reencarnar. Ó, então, a própria linguagem do Evangelho é eles mesmos que falam. Queremos, então, já que a gente não pode ficar obsidiando, tá certo? Já que eu não posso ficar obsidiando, o sujeito está desencarnado, ele fica obsidiando, viver na lama. Tá certo? Se ele tem que reencarnar, então me manda, eu quero lá ter uma vigília de porco. Então, continuar na lama, porque ele não quer sair da lama. É melhor a gente passar rápido por isso aqui, que já... Mas é bom a gente estudar, né, com calma. Ainda falta mais um pouquinho. Vamos estudar mais um pouquinho sobre os porcos. Afinal, olha, nós estamos muito próximos disso. Está lá agora em Lucas, no capítulo 5, versículo 16. Quando houve a queda do filho pródigo, que o filho pródigo saiu da casa paterna e que ele veio para cá, qual era o trabalho que deram para ele aqui no mundo? Cuidar dos porcos. E ele resolveu cuidar dos porcos. No mundo atrasado só tem porcos. Se o sujeito sai da casa do pai e faz a sua queda, ele só vai viver com porcos, ele também é porco. Ele então comer porco, ele resolve comer a comida do porco. E aí não dão para ele. Porque aqui, porco, quando se junta com porco, vence o porco mais forte. É a lei do Darwin. Come mais do mais forte. Não é essa a lei da evolução da espécie? Na luta pela sobrevivência individual, que é a gula, diz Darwin, sobrevive o mais forte. Por isso que ele queria a comida. O porco tinha também. Ele tinha de lutar com o porco. Porque o outro porco era mais forte do que ele passou o porco. Aí ele resolveu orar para Deus. Tudo bem? Foi a forma dele sair dali. Bom, então está aqui esse primeiro nível. Repare bem. Vamos começar a pensar assim. Jesus ama esses homens. Eles estão aqui no planeta de Jesus, estão. Jesus quer cuidar da evolução deles, quer cuidar. Mas a mensagem de Jesus e do Evangelho não veio para eles. Compreendeu? Compreenderam? A mensagem do Evangelho, eu não posso pegar o Evangelho de Jesus, reunir uma porção de porcos e ler o Evangelho para eles. E falar assim, vamos lá agora ser missionários. Ficou bom, querido. Ficou claro? Então, veja que estão no planeta de Jesus, estão com reencarnação planejada por Jesus, autorizada pelo alto, nos mande para aqueles corpos, foram enviados, autorizados por Jesus, tá certo? Mas a mensagem ainda não é do nível deles. Eles não captam o Evangelho como diz Jesus. Não lancei pérolas aos povos. Agora vem um novo nível, que é o nível de gado. O nível de gado, o gado quer saber de pasto. Gado quer saber de pasto. Pasto quer dizer, leiam a interpretação, se alimentar, mas no sentido de lucro. O gado já produz. O porco não produz. Daí até essa linguagem popular é de dizer que o porco não dá nada, só quando morre. Ele não tem nada para dar, só quando morre. O gado não. O gado está em vida. Leite, manteiga, queijo, iogurte, coalhada, xixi e bosta. E para a Índia sagrada, eles misturavam tudo, inclusive o xixi a bosta, e tomavam. Porque o gado só come coisa boa, que é o capim. E é considerado alimento. Inclusive remédio para cura também, as pedras quentes, eles usavam para fazer ataduras em lugares que estavam com hematoma, que precisava de calor, etc. Então o gado, ele dá em vida. Significa aqui uma linguagem. Ele produz, é o estado de produção, que vai gerar a ideia do comércio, que vai gerar os negócios. Então nós estamos diante dessas pessoas. Tem gente aqui no mundo que só quer saber de negócio. Ele está aqui para produzir. Ele está aqui para ganhar dinheiro. Ele está aqui para fazer transações, as mais variadas transações. Transações com bens, transações financeiras, transações familiares, transações de sexuais, tudo no sentido de levar vantagem. É tudo no sentido de produção. Está claro? Para essa gente não adianta falar outra linguagem, se não é o que eu vou levar de vantagem, o que eu vou levar em troca. Até quando ela vai falar de coisa dos céus, ela faz promessa porque ela quer troca. Senhor, cuida da cabeça do meu filho que está com tumor e eu vou te dar uma cabeça de cera. Ela ainda pensa que Deus é um otário. Trocar uma cabeça boa, está claro, por uma cabeça de cera. Ele é estúpido. Ele pensa que Deus é estúpido quanto ele. Então, toda esta fase, ele quer fazer negócio, tudo é negócio. Você me dá uma casa própria, e eu vou te levar uma casinha de madeira, e que eu vou subir, mas em compensação, eu vou andar a procissão toda. Ou então eu vou subir a escada da Penha carregando aquela casinha e vou... Como é que Deus vai trocar uma casa? Como para Deus nada disso vale? Para ele, a casa de 1.000 quartos, tá certo? O planeta toda Terra, ou uma casinha de madeira, tudo é insignificante, porque a realidade não passa por aí, né? Ele não entra nessa negociação. O sujeito faz tudo. Até quando ele vai fazer a caridade, ele dá com uma mão para saber quanto que deu a outra. Nós vimos lá no Evangelho que o sujeito trocava as moedinhas, um valor, uma opção de moedinha para quando ele jogasse no gasofilato, que era de ferro, fizesse um barulho tremendo, e todo mundo falou, oh, esse é bacana, ele tá fazendo caridade. Ele não queria fazer caridade, ele queria de aplausos. Esse é o gado. Tudo para ele é negócio. Qual a vantagem que eu levo? É a lei do gesto. Pronto. Quem vive nessa lei é gado. Este tipo de vida ainda influencia pouco demais na nossa vida. Nós podemos agora fazer um percentual. Talvez, se nós formos otimistas, nós somos 0% burro. Mas quanto por cento de gado nós levamos? Quantos vêm aqui não para aprender e praticar o bem, mas para levar alguma vantagem. O doutor Bezerra vai me ajudar. Entendeu? Indoca, ele sacrifica e aguenta aquele cara falando. Porque o doutor Bezerra vai. Entendeu? Qual é o percentual de dados na nossa vida? É assim que nós temos que entender a evolução. Agora, observe como o Evangelho pensa assim. Está lá em Marcos, no capítulo 17, versículo 7. O servo que cuidava da lavoura, olha o negócio, ele também cuidava do gado. E o Senhor preparou a mesa, e o Senhor sentou para comer e o servo não sentou. Nesse tipo de banquete divino, Jesus não chama para quem cuida da lavoura, quem cuida do gado. Não o gado físico da lavoura física, mas para quem tem essa psicologia de lucro, não faz parte da mesa do Senhor. Olha como é que é negócio, entendeu? Cuidar da lavoura, cuidar do gado, negociar a lavoura, e só ter a mente para isso, ele não senta na mesa do Senhor, porque ele vai querer fazer algum negócio na mesa do Senhor. Você vai me dar esse pão da vida, o que eu tenho que te dar em troca, etc. Tá certo? Eu quero aqui mesmo, ter a tal vida eterna, mas aqui mesmo, que o meu tipo de garotão, que eu consiga a minha juventude, a minha potencialidade sexual, porque ele só pensa em levar alguma vantagem. E quando tem gente que faz oração a Jesus para ficar potente sexualmente? A troca, eu estou fazendo uma oração para você, faça uma caridade. Tá certo? Tem gente da família. Pediu para eu levar o nosso espiara, porque é batizando. Leva, João, você que vai fazer uma palestra, leva o meu nome no espiara, porque eu sou sexualmente, eu não estou mais naquela fase. Mas você que pega o espiara. Entenderam? É campo de negócio. Negócio, em troca. Se você ainda puder levar para mim, é uma vantagem. Porque eu não me sacrifico de lá no Minas, né? Eu encaro e vou ouvir. Bom, o Apocalipse também no capítulo 18, versículo 13, diz assim: quando cair a Babilônia, quer dizer, quando a terra deixar de ser expiação e passar a ser de regeneração, quando cair a grande Babilônia, que é esse estado de baixaria da terra, tá certo? Ninguém mais vai comprar gado. Está lá no Apocalipse. Vamos explicar. Quando a terra passar a ser de um nível perfeito, um nível superior, aquilo que a gente acha que é importante fazer negócio, nesse nível superior não vai ser importante. A lei não vai ser do negócio do toma lá da cá, mas diz o Paulo, vai ser uma outra lei, que é a colaboracionista. Não é a lei da vantagem. Isso não quer dizer que as pessoas não vão trabalhar e não vão produzir. Mas na hora de fechar negócio, né, quanto que eu vou levar de vantagem nessa transação? A minha ideia é de colaborar. E quando todos colaborarem, a terra será feliz. Está aí dizendo o Balde que o próximo estágio econômico da terra não é mais um estágio de negócio, onde que, basicamente, num negócio, cada um quer levar vantagem, cada vez mais vantagem. E sim, o Estado será de colaboração. O Estado colaboracionista. Em que você não fecha nenhuma transação se não for para o teu bem e para o bem do outro. Na mesma igualdade, o outro tem que sair tão feliz e tão satisfeito quanto você. Isso que é um estado de colaboração. Tá bem? Bom, depois vem o estado de cão. Quem é o estado de cão? Ou de cachorrinho, como fala o Evangelho. Um estado aqui que demanda a nossa atenção. Diz o livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 27, o seguinte: diz Jesus, não se pode tirar dos filhos até que eles comam e comam de se fartar e pegarem da cachorro. É inadmissível isso. Você tem comida em casa. Você dá para os seus filhos, os filhos comem, se sobrar os cachorros comem. Essa é a ideia. Você não vai tirar do seu filho para dar para o cachorro. Então, esse é um estágio então inferior. Perfeito. com o Evangelho. Olha o próximo estágio, qual é? É o da criança. É o da criança. Entenderam como eu digo que o Evangelho está tecnicamente amarrado e perfeito? Se alguém tem que receber alimento, que receba a criança, esse nível mais alto. O que sobrar é que você dá pro cão. Jesus nem fala em termos de sobrar. Mas esse daqui é que tem que ficar satisfeito. É assim que a vida age. E depois o texto vai explicar um pouco mais. Essas crianças deixam cair com os cães, antes de tudo, já que o cão frequenta a casa, as migalhas. Olha aqui as migalhas aqui, então. Que a criança deixa cair e o cão aproveita. Na hora que elas estão comendo, o cão só aproveita a migalha. Tá certo? Depois que as crianças acabaram de comer, é que o cão vai comer. E sobrou. Hoje que não tem esse negócio de veterinária, saco, comer ração para cachorro. Naquela época não tinha nada disso, tá certo? O cachorro come o que sobrava em casa. Na hora do almoço das crianças, dos filhos, eles iam comer até se passar e o cachorrinho só comia a migalha que caía. Tá? Bom, vai continuar Jesus dizendo, olha que coisa, mas não deis aos cães o que é santo. Igual o corpo, que a gente não pode dar pela, ele usa uma expressão mais técnica para o santo, para o cão, que é coisa santa. Aqui para o corpo ele fala em pérola. Aqui ele fala em coisa santa. É lógico que tudo que é santo é uma pérola, mas nem tudo que é pérola é santo. Existem muitas coisas boas que não são santas. E que o cão também não se, que o corpo não se interessa. Entenderam? A palavra geral é pérola. Aqui está falando de coisas santas, são as coisas estritamente religiosas. As coisas super elevadas religiosamente, esse tipo de personalidade não quer saber. Vamos continuar aqui com a explicação de Jesus. Mas, no entanto, o mendigo Lázaro, da parábola, havia um rico, e tinha muita coisa em casa e não dava nada para Lázaro, que era mendigo. E o Lázaro queria pelo menos comer as migalhas, nem as migalhas davam para ele. Quer dizer, repare que o homem rico, um verdadeiro porco, ou gago, só queria saber de negócio, ele dava até as migalhas para os filhos, que caíam na mesa, para os cachorros. Mas para o mendigo, ele não dava nada. Então tem gente que passa aqui na vida um verdadeiro gago. Ele é rico. Ele é rico, só quer saber do negócio. Se aparece um mendigo, ele pergunta, por que eu posso dar esse cara? Ele é mendigo, é o problema dele. Além do mais, ele está nessa condição, como fala muito lá na Índia, porque ele é bom, é o seu karma. Além do mais, ele é um vagabundo, ele não trabalha, ele não ajuda ninguém, não afana. É aquele discurso que a gente vê o sujeito falar do sujeito que está pedindo alguma coisa. Ele não dá nada. Mas o cão, diz a parábola, saía de lá e lambia as feridas do mendigo. Então, o que ele está dizendo desse nível de cão é que ele é um nível inferior. Ele é inferior. Mas ele é um nível inferior e já lambe a ferida do outro. Apesar de ser uma coisa baixa, suja, não é isso? Mas ele ainda faz um agradozinho para alguém. Olha como já está um nível melhor. Diferente desse nível do gado, que é o tal do rico, tá certo? Que não ajuda ninguém. Ele não ajuda ninguém se não for levar vantagem. E ele não dava nem migalhas para o mendigo. Depois que ele se desencarna, ele vai ver um mendigo lá no céu, no braço de Abraão, e ele no inferno. Ele fala, Senhor, manda comer que esse mendigo vem e bota uma gotinha d'água na minha boca. Aí o Senhor, não, há uma barreira intransponível, que é a barreira do próprio egoísmo que você viu. Essa é a barreira intransponível. Ah, então manda ele lá falar com meus irmãos do errado, senão meus irmãos vão vir para cá também. Ah, mas lá eles têm Moisés. Se você não ouviu Moisés, será que os teus irmãos vão ouvir um difunto? gente até escuta, mas vai lá pedir favor. Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Quando o presidente já ainda está querendo ser na preta, a gente fica tendo presidente da oportunidade. Já não prepara mais aquele terreiro. Tá certo? Não fala nem canta para subir, a canta para descer, porque então é um Exu. Essa psicologia do homem rico, do homem gato, do homem interesseiro, acha ali no mendigo. E até o cachorrinho, apesar de ser atrasado, é um ser atrasado, tá certo? Ele não gosta de coisas santas, ele abusa de coisas santas, nós vamos ver já aqui, tá certo? Mas ele pelo menos já faz alguma coisa, já lambe a ferida do homem. É uma condição inferior, mas já faz um agradozinho ao rei. Já tem uma visãozinha social. Mas Jesus vai falar mais. Agora é Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer assim: acautelai-vos os cães. E ele vai explicar ainda nesse mesmo versículo: os cães são os maus obreiros. Mau obreiro, obreiro, é aquele livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. São mentores espirituais. Aquele que faz a obra, o opus dei, a obra divina. Então, o obreiro é quem trabalha nas coisas divinas. É o mau obreiro. Aquele que explora a religião para o seu interesse próprio. Mais ainda, são os falsos circuncisos. O sujeito é circunciso, ele tira a onda de religião, eu sou judeu, mas ele é falso, porque ele não vive a lei. Como tem o falso espírita, o falso budista, o falso protestante, o falso pastor, o falso padre, o falso papa. Como a gente está vendo aí, esse que está aí agora. Ele é falso. Então, esses falsos, o que é que acontece? O sujeito, ele tira a onda de religioso. Esse que é o cão. Por isso que diz Jesus, não dê coisa santa para ele. Porque se você der coisa boa na mão de um sujeito desse, o que que ele vai fazer? Ele vai abusar da religião. Ele vai usar a religião para o seu interesse próprio. Ele não vai usar a religião para ajudar os outros e ele se elevar e ajudar os outros a se elevar. Ele vai trazer para o Manaus e Caifás verdadeiros cães, tá certo? Que estavam preocupados em se manter o poder e mandaram matar Jesus. E fizeram transação com a bolsa e com o dinheiro com Jesus. Quando os soldados vieram dizer, mas ele ressuscitou, toma aqui uma bolsinha de dinheiro. E vai ter Pilatos, soldados conscientes, sabiam que Pilatos não ia aceitar. Deixa, o Pilatos organizou, ele também gosta de uma bolsinha de dinheiro. É o tal rico. Ele mata pelo interesse. É o caso de Pilatos. Bem claro aqui como gado, Pilatos. Se você não condenar Jesus, você vai ficar mal com César. Qual é a transação? Ah, então vale a pena. Vamos acabar com esse e eu fico bem com César. Pelo menos César me deu o poder de ser governador aqui na Judéia. É transação, é gado. E eles agiram com coisa santa. Venderam Jesus. Com relação a você, Pilatos, eu vou te dar também uma bolsinha de dinheiro, como eu vou fazer com os guardas, que só estão ali tomando conta por causa de uma transação. Foram tomar conta de Jesus também por causa de uma transação. Qual é? A do salário. Eu sou ágil como guarda porque eu tenho salário. Porque se não me pagar o salário, eu vou embora. O sujeito, ele não é guarda porque ele quer. Ele é guarda porque ele ganha um salário. Entendeu? Você é funcionário público, é médico, é dentista, é mesmo porque ganha um dinheiro. É uma transação, é um negócio. Por amor e caridade é que não é. Mas existe já casos que gente pratica o amor e a caridade? Sim, mas não é esse nível que nós estamos falando. Esses são os cães. Daí dizer Jesus, eu não vim para os cães. É uma frase do mestre, tá? É, aqui Jesus vai dizer, né? Aqui ainda tem uma outra passagem de Pedro. Desculpa ainda, eu quero ainda aprofundar essa. E Pedro diz assim, na segunda Pedro, capítulo 2, versículo 22. O cão volta para o seu próprio vômito. Como o porco volta para a lama, ele volta para o vômito. Ele pega as coisas santas que ele recebe e transforma em vômito, em arroto, em coisas ruins. Mas Jesus vai explicar de forma bastante clara. Eu não vim para os cães. Eu vou contar então aqui a parábola. Então, se ele não veio para os cães, eu estou aqui para baixo, ó. A sua mensagem não é para eles. Eles estão aqui, reencarnam aqui com a autorização deles? Sim. Nenhum homem recebe nada se não for dado pelo alto? Sim. Todas essas encarnações são planejadas? Sim. Esses vão evoluir? Bom, mas a mensagem do seu evangelho, a coisa santa, ainda não é para eles. Daí dizer, Jesus está lá no evangelho. Não vim para os cachorros. Evidentemente, você não vê para os cachorros, não vê para os outros, você não é julgado. Mas vamos explicar essa passagem, eu não vim para os cachorros. Era uma mulher sírio-fenícia, ela tinha uma outra religião. E se ela tinha uma outra religião, significava que ela tomava os deuses. E nos deuses, ela fazia oferendas que nada mais era do que troca. Religião, negócio. Tá certo? Deuses falsos que ela seguia e que ela fazia troca. E ela veio correndo, porque a filha dela sofria. Os cãezinhos já lambem a ferida dos mendigos. Ele já tem um compromisso social. E ela tinha um compromisso com a filhinha dela. A filhinha dela sofria. O sujeito, quando é do mal, ele não liga nem para o filho. O filho sofre, nasce com síndrome de Down. Ele larga o filho, abandona o filho. Como na novela que a Regina me contou, que eu não vejo novela. Então, eu abandono o filho. Está claro? Agora, nesse campo, não. O cão, ele já lambe a ferida do outro. Ele é um cão. Ele ainda negocia coisas santas, mas ele lambe a feridinha do mendigo. E a filhinha dela estava obsidiada. Então, ele desfila atrasada. Por que obsidiada? Porque é atrasada igual obsessor. Esforçada nele. A gente costuma falar mal do obsessor. Toda obsessão depende do obsidiado e do obsessor. Os dois eu faria mensagem. E ela vai falar da filhinha dela. E vai atrás de Jesus. Jesus está andando com a porta. E ela vai atrás. Senhor, a minha filhinha está obsidiada. Senhor, a minha filhinha, cura a minha filhinha. E Jesus está andando. Aí os apóstolos não aguentam mais. Senhor, manda ela embora. A gente não está aguentando mais aqui. Repare, olha o nível, a fé de não suportar ajudar o outro e não querer lamber a ferida do outro. Quanto que os apóstolos da tinham de gado também? Compreenderam agora essa coisa do quanto que você pode fazer o percentual e saber quanto você tem disso na sua vida? Os apóstolos da tinham percentual. Chegaram um momento que eles não aguentaram mais. Nós não aguentamos mais essa mulher falando, manda embora. Não foram lá lamber a feridinha. Aí, mas eles mesmo assim ainda vão logo positivos. Senhor, ajuda ela, ou manda ela embora. E Jesus vai falar uma frase fatal. Eu não vim para os cães. Pronto, eu não vou ajudá-la, porque eu não vim para os cães. Cão é esse nível para baixo, ela ainda fazia negócio. E ainda tinha com alguém mais, com um daqueles deuses que ela seguia, dos filhos felizes, que curava. E que de alguma forma ela pedia, os deuses ajudavam. E ela fazia alguma oferta, alguma oferenda, etc. Aquilo era obsidiada porque ele dava com esses espíritos ainda atrasados, nessas situações atrasadas, desse tipo ainda de contato espiritual com esses tipos de seres. E que no fundo, ela estava pedindo ajuda a Jesus, como pedia qualquer um daqueles espíritos que pudesse ajudar a filha dela. Qualquer um serve, contanto que eu resolvo o meu problema. E Jesus despeitar, não vim para os cachorros. Na visão judaica, cachorro era todo aquele que era de outra religião, que não culturava o Deus verdadeiro. Essa era a visão judaica. E o porco era aquele que não tinha religião nenhuma, que não queria nem saber de nada. Essa aqui já queria saber, era filho. Jesus diz, eu não vim para os cachorros. Entenderam? Então, meu evangelho, não adianta eu dar um evangelho, parar e dar um evangelho para essas pessoas, para esses níveis que eles não vão entender. Não, não tem coisas santas aos cães. Bom, mas ela vai falar uma coisa, ela já lambe a feridinha da filha. Não é isso? Ela já está preocupada com isso. Ela então vai fazer mais um apelo. Mas, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus donos, dos seus filhos. Aqui, ó, mais uma vez as criancinhas, que é o nível superior. Ela reconhece que existe um nível superior do qual ela não faz parte, mas que ela não quer muito desse nível superior. Eu sei que você veio com um nível superior. Eu ainda não estou nesse nível das crianças. nesse nível superior, mas eu já quero uma migalhinha. Como se estivesse dizendo, já estou numa fase de transição e já posso ganhar uma migalhinha. Aí Jesus vira-se para ela e ele fala, por causa disso, serás agraciada. Vai, porque a sua filha está curada. Por causa disso, quer dizer, por causa dessa sua atitude, já se reconhecer, já nessa fase de transição, já pode ganhar a migalhinha. As migalhas que caem da mesa das criancinhas. Aliás, expressão ao pé da letra de Marcos. Migalhas que caem da mesa das criancinhas, que é a fase superior. Agora vem uma fase superior. E essa fase superior, Jesus veio para essa. Jesus veio para essa fase. A sua mensagem está clara e viva nesta fase. Que é a fase de criança, das crianças e a fase dos amigos. Aqueles grandes companheiros de Jesus, dos apóstolos, dos, de João, do precursor. Ele veio para esta fase. A sua mensagem como mensagem para poder ser entendida, é para essa fase. Esse daqui, ele ajuda também, mas antes de tudo o que faz efeito é a reencarnação, é a dor, reencarnação, dor, ritual, reencarnação, dor, ritual. E o Evangelho só vai fazer efeito quando você entrar nessa fase, a fase de criança e a fase de amigo. E aí, depois dessa fase de amigo, aí você chega àquela fase da verdade da vida de pai e mãe, você unifica esse caso. Vamos ver como é que é a fase de criança. Vamos buscar no Evangelho o que Jesus fala das crianças. Diz ele, as crianças, não existe nenhum exemplo maior para falar das coisas dos céus, do reino dos céus, do que a criança. É o maior exemplo. Então ele está dizendo que a partir de agora já vai ter exemplo de pessoa que passa a ter a ver com o reino dos céus ou com esse casamento. Entendeu? Aí ele diz, o maior exemplo para se falar do reino dos céus são as crianças. Eu não posso falar do reino dos céus dando exemplo de cão, de gado, de porco. Mas da criança, sim. Aí ele vai dizer, ele coloca uma criança no meio, está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 2, ele vai colocar uma criança no meio, diz após com todos ficarem orando, ela vai ter tempo de evidência, e diz assim, metanoia, mudança de atitude mental, converter. Converter é metanoia, muda a atitude mental. Se torne como essa criança, seja humilde como essa criança. Quem receber uma criança, imagina você médio, recebe uma criança. Né? Quando você se transforma numa criança, receber ela, ou imagina, quando você for a semelhança de uma criança, uma pessoa humilde, que fica sempre perguntando, sempre querendo saber, sempre curiosa, sempre bondosa, que sempre perdoa, a criança não guarda rancor, hoje ela está chateadinha, amanhã ela nem lembra mais, e já está rindo, feliz, e brincando com aquela que antes ela brigou, não é isso? Ela não guarda rancor, quando rancor,